Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, lendas, folclores, histórias de deuses, santos, heróis e mitos que não perdem a eleição. Meu nome é Camila Kintzel e toda semana me alterno com a Yogi Daniela Benetti para contar essas histórias para vocês. Eu às quintas, ela às terças. Ela às terças, eu às quintas. Hoje nós vamos à Índia falar de um dos deuses mais importantes do hinduísmo, Shiva. Já tivemos alguns deuses hindus aqui, como Ganesha, Lakshmi e Kali, mas não tinham contado a história dos deusões da porra toda. Ouça os outros episódios se você não ouviu, porque essas histórias sempre se misturam. Todos os nossos episódios estão no site ou no nosso canal do YouTube. Bem, começando. Shiva, junto com Brahma e Vishnu, formam o que ficou conhecido como Trimurti. Trimurti é uma trindade, porém diferente das do cristianismo. Neste caso, aqui, os três aspectos podem ser vistos como três manifestações ou três entidades, e elas estão ligadas a ações muito importantes no tempo do universo, que é a criação, simbolizada por Brahma, a conservação, ligada a Vishnu, e a destruição, que está ligada diretamente a Shiva. Olha lá.
Vixe, a senhora é destruidora mesmo, viu?
Ai, Camila, mas ele é o deus da destruição? Então ele é malvadão? Não, meus queridos, aqui a destruição é vista como transformação. O universo é destruído para dar lugar a um novo e melhor. Por isso é também chamado de Deus da Transformação. Ele está diretamente ligado à yoga, que para os hinduístas é a forma máxima de transformação humana, tanto do corpo quanto do espírito.
Primeira comunhão ou power yoga?
Power yoga, lógico.
Ele também está ligado à dança, porque ele dança para destruir os mundos, o que eu acho muito poético. Shiva tem vários símbolos que eu vou contar para vocês aqui. Em geral, ele aparece com uma serpente em volta do pescoço. E a história é a seguinte. O rei dos demônios tinha muita raiva de Shiva, muita inveja. Então ele resolveu mandar uma Naja, que é a serpente mais venenosa, para matá-lo. No entanto, Shiva consegue converter a cobra para o seu lado, que passa a ficar em volta do seu pescoço e é sua companheira muito leal.
Sou cobra, Jéssica, sou bem cobra.
Depois dessa tentativa frustrada, o rei dos demônios ainda tenta mandar um tigre para matar o Shivão da massa, mas também não deu certo. Nesse caso, o tigre é morto pelo deus e que passa a usar a sua pele como vestimenta. Ah, voltando mais um pouco à serpente, muitos acham que a representação dela ajuda a significar Kundalini, que na verdade, pelo pensamento hinduísta, é um tipo de energia que fica na base da coluna, na base da sua espinha dorsal, e que você consegue despertar essa serpente de energia metafórica pela yoga e pelo tipo de vida que você leva na Kundalini. Então, essa serpente ela sobe pela sua espinha, ativando seus chakras. Então, se você quiser iluminar todos os seus chakras a partir da sua Kundalini retinha na sua espinha, você precisa procurar yoga, ok? Outro símbolo importante na história de Shiva é o Trishula. Segundo a história, esse tridente diferentão, que é esse Trishula, é uma arma que Shiva usa para destruir a ignorância dos seres humanos. As três pontas significam as três qualidades dos fenômenos que existem na Terra. A inércia, chamada de Tamas, o movimento, chamado de Rajas, e o equilíbrio, chamado de Sattva. Rajat, além de movimento, é também o nome de uma das minhas drags favoritas no RuPaul. Mas eu fui longe agora.
Ai.
Voltamos. Além do Trishula, outras lendas contam que Shiva também pode usar o seu terceiro olho, bem no meio da testa, para ajudar a eliminar a ignorância humana. Estamos precisando, viu? Que ele abra esse olho. E é engraçado que esse olho, ele é um olho que se abre para dentro do próprio Shiva. E aí, a partir disso, ele consegue ver as coisas do mundo e eliminar a ignorância. Outro símbolo bem importante de Shiva é um tipo de jorro de água que fica sempre sob sua cabeça e que tem uma explicação para isso. Na lenda, o rio Ganges, antes de descer à terra, era muito forte. Assim, os deuses não deixavam essa água chegar, porque ela levaria tudo com ela, não seria positiva para a humanidade. Então Shiva, querendo melhorar a vida de todo mundo, se colocou numa determinada posição em que o rio batia antes na sua cabeça e só depois caía em direção à terra. E essa parada na cabeça do Shiva fazia com que a força do rio se reduzisse bastante, tornando o rio Ganges o que ele é hoje, né? Um rio que é forte, mas não estraga tudo pelo caminho.
Fofo demais, muito fofo.
Mas calma que ainda temos duas histórias ligadas ao próprio deus. A primeira explica por que ele é azul, porque Shiva é um deus azul. E essa é uma história bem maluca. No início dos tempos, existia um oceano de leite. E os deuses e demônios descobriram que no fundo desse oceano existia Amrita, um tipo de néctar que poderia dar a vida eterna a quem o provasse. Então deuses e demônios se uniram para montar uma traquitana. Eles pegaram uma montanha chamada Mandara e amarraram essa montanha de ponta cabeça numa cobra chamada Vazuki.
Não tem sentido isso não.
Com isso eles começaram um redemoinho, eles começaram a rodar isso, eles viram um redemoinho com deuses e demônios puxando de cada lado para que essa traquitana funcionasse. Com o redemoinho, todas as coisas que estavam no fundo do oceano foram trazidas para cima, no fundo desse oceano de leite. E entre elas a Amrita, mas não só. Nesse meio de caminho também veio a Hala Hala. Eu sei que parece um nome horrível, Hala Hala, mas veio a Hala Hala, que eu amo falar. A Hala Hala era um veneno mais mortal do mundo. Era horrível, podia matar o mundo inteiro. E para que a Hala Hala, que eu vou continuar falando e amando falar, não contaminasse a Amrita, Shiva bebeu o veneno. Parvati, de quem eu já contei um pedaço da história aqui no episódio do Ganesha, né, que é filho dos dois, conseguiu apertar o pescoço do marido e assim o veneno não se espalhou. Mas esse veneno que não matou Shiva o transformou numa figurinha azul.
Olá,
Smurfs. Os quatro braços, que também o deus tem, são auxiliares na dança de destruição, quando ele acaba com tudo. Então aqui a gente explicou porque ele é um deusão azul que tem três olhos e quatro braços. Aliás, muitas vezes o Shiva é representado justamente dançando. E muitas dessas estatuazinhas que tem de Shiva tem um tipo de arco ao redor dele. Esse arco é feito de fogo e representa um momento de destruição e transformação do mundo. Por fim, vou contar mais uma historinha sobre um dos símbolos de Shiva, o Lingam. Lingam nada mais é que um tipo de instrumento, uma forma bem fálica que acompanha Shiva. E olha, não é só na forma. Segundo a lenda, Shiva foi até uma floresta visitar os sábios Rishi. Segundo a história, as mulheres do sábio ao encontrar com o deus ficaram encantadíssimas com esse deus yogi dançarino de quatro braços. E os sábios ficaram ciumentos, ficaram fulos da vida que as mulheres estavam dando mole pro Shivão. Aí os nossos amigos sábios, que foram bem pouco sábios, resolveram soltar uma maldição em cima do nosso deus destruidor.
Burro!
Basicamente, era uma maldição de cair o pinto, literalmente. Sim, o pênis de Shiva simplesmente caiu do corpo dele. Porém, o impacto desse pau de Deus caindo sobre o solo causou uma sequência enorme de terremotos e começou a destruir o mundo. Os sábios, que não são tão sábios, se jogaram ao chão, então pedindo perdão. Shiva os perdoou, mas ordenou aos Rishi que passassem a adorar o seu pau, basicamente.
O pinto do cara explodiu, meu Deus!
Complicado, eu sei. E até os indígenas tempos, objetos bastante fálicos, cilíndricos e tal, são cultuados como lingam. Em alguns casos, eles colocam esse lingam em pé em uma base que parece uma vulva, significando o yoni, que é tipo para a união do feminino com o masculino. Isso foi um pouco da história de Shiva, que é o deus dançarino, destruidor e transformador de mundos, mas que tem muitos símbolos muito legais com ele, como a cobra, o lingam em formato de pau, a roupa de tigre, além do tridente Trishula, que acaba com as ignorâncias. Se você achou que esse episódio foi um golpe de Trishula em um monte de conteúdo que você não conhecia, e quiser comentar, escreva pra gente em contato@euideuses.com.br. Você também consegue falar com a gente facinho facinho pelo Instagram, Facebook ou no YouTube, deixando um recadinho. Pode mandar que a gente ama trocar figurinhas com vocês, de verdade. No mais, se você quiser saber sobre paus caídos que geram terremotos, fica a dica mais sábia que um Rishi. Vai ler os livros. Eu fico por aqui hoje e boa semana. Tchau, tchau!
Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbo no chão, 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 chão.